pessoas, eu sou a professora Perpétua Cardim e seguindo a nossa trilha de conhecimento, hoje nós vamos conversar sobre a anatomia da decisão, o pensamento no sistema 1 e no sistema 2. A mente humana possui um poder espetacular. Com pouco esforço, podemos realizar tarefas sofisticadas, como, por exemplo, reconhecer o rosto de pessoas ou simplesmente pegar uma bola, que estão muito além das capacidades dos computadores ou dos robôs mais sofisticados. Mesmo assim, a maioria das pessoas não sabem como suas mentes realizam tarefas complexas e introspecção e experiência às vezes pouco ajudam. Não temos um manual de operação para nossas mentes. Porém, na verdade, nossa falta de conhecimento sobre ela funciona e com consequências. Sem o conhecimento de nossos pensamentos e comportamentos, não podemos antecipar quantos processos cognitivos que normalmente não atendem tão bem e podem provavelmente nos induzir ao erro. Um cara chamado Bazerman sugeriu algumas estratégias para nos habilitar a melhorar as nossas decisões e às vezes nos proteger de nós mesmos. E aí ele vai trazer a anatomia de uma decisão. Vamos começar pensando sobre a palavra julgamento. Julgamento, ele se refere aos aspectos cognitivos de um processo de tomada de decisão. Para entender julgamento, precisamos identificar os componentes que exigem durante o processo da decisão. Existe um problema e cada problema tem várias alternativas de solução. E aí é quando Bazerman examina 6 etapas que se deve seguir, implícita ou explicitamente, ao aplicar o processo racional de tomada de decisão a cada situação. Primeiro, ele diz que precisamos definir o problema. Esse problema está bem especificado em cada uma de suas situações. A meta deve ser resolver o problema e não apenas eliminar os sintomas temporários. Depois devemos identificar os critérios. O tomador de decisão racional identificará todos os critérios relevantes no processo de tomada de decisão. Depois devemos ponderar os critérios. Critérios diferentes terão importâncias variáveis para o tomador de decisão. E aí, devemos gerar alternativas. Uma pesquisa ideal continua somente até seu custo ultrapassar o valor das informações adicionadas. Essa etapa do processo de decisão requer a identificação de possíveis cursos da ação. Às vezes, as pessoas que tomam uma decisão gastam tempo demais de pesquisa buscando alternativas e criando barreiras à efetiva tomada de decisão. Depois, ele diz que devemos classificar cada alternativa segundo cada critério. O tomador de decisão racional deve ser capaz de avaliar as consequências potenciais de cada escolha e uma das soluções alternativas segundo cada critério identificado. E, por fim, identificar a solução ideal, depois que completar todas as etapas anteriores. E esse processo de identificação da decisão consiste em multiplicar e classificar a etapa 5, que é a alternativa segundo o critério, somar as classificações ponderadas de todos os critérios em cada alternativa e escolher a solução. Outros estudiosos também criaram seus passo a passo, né? Por exemplo, Raymond Key e Haifa sugerem 8 fases. Eles dizem que devemos desenvolver o problema certo, especificar seus objetivos, criar alternativas imaginativas, entender as consequências, lançar a mão de todas as suas escolhas, esclarecer as incertezas, pensar muito sobre a tolerância ao risco e, assim, considerar decisões interligadas. Stanovich e West fazem uma distinção que nos será muito útil para entender o funcionamento cognitivo. Ele classifica assim: sistema 1 e sistema 2, o funcionamento cognitivo. Ele diz que o pensamento no sistema 1 se refere ao nosso sistema intuitivo, que normalmente é muito rápido, é automático, não nos exige esforço, é implícito e bastante emocional. Tomamos a maioria das decisões da nossa vida usando o pensamento 1. Aquela intuição que vem quando a gente acha que alguma coisa vai dar certo ou que alguma coisa vai dar errado. E às vezes dá mesmo. Isso é o pensamento no sistema 1, o método intuitivo. O sistema 2 já funciona de forma contrária. Ele se refere ao raciocínio mais lento, consciente, esforçado, explícito e lógico. Então, é um sistema em que se demora mais tempo para dar uma resposta. Na maioria das situações, nosso pensamento no sistema 1 é o suficiente. Não é muito prático raciocinar logicamente em cada escolha que fazemos. Enquanto compramos alguma coisa numa loja de conveniência ou numa loja de departamento. Mas a lógica do sistema 2 deverá influenciar preferencialmente nossas decisões mais importantes. Quanto mais ocupadas e mais apressadas as pessoas estiverem, mais coisas elas têm na sua mente e maior a probabilidade de utilizar o pensamento no sistema 1. Embora o processo completo no sistema 2 não seja exigido para cada decisão, uma meta importante é que se deve identificar situações em que deverão passar do pensamento intuitivo do sistema 1 para o sistema 2, que é o mais lógico. Vamos conversar mais sobre isso na nossa aula ao vivo. Siga a nossa trilha de conhecimento.